Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo. A carta aos Efésios. A carta aos Efésios no capítulo 5. Glória a Deus. Estamos no mês aonde nós estamos tratando, estamos falando, estamos sendo ministrado a respeito de mordomia cristã. E nós iremos falar um pouquinho hoje a respeito do tempo. Efésios 5, verso 15. Efésios 5, 15, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Quando nós falamos acerca de mordomia cristã, ao contrário da mordomia que nós temos no mundo, o conceito de mordomia no mundo, um conceito de vida boa, tranquilo, né? Alguns me perguntaram, pastor, vamos falar sobre mordomia mesmo? Porque parece que é um negócio de ficar meio tranquilo, de boa, sossegado. Não, não é isso. Mordomia cristã, irmãos, está relacionado em cuidar de todas as coisas com excelência. E isso inclui a nossa família, nossas finanças, nosso tempo, nossos dons. Então, quando nós falamos de mordomia, é a responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe em um chamado. Então, quando nós falamos a respeito de mordomia cristã, nós estamos falando de nós assumirmos a responsabilidade daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Para nós falarmos um pouquinho mais sobre mordomia, é muito importante você entender o pano de fundo. E o pano de fundo para isso é que todas as coisas foram criadas por Deus. Romanos no capítulo 11, no verso 36, a palavra nos diz assim, 11, 36: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente, amém. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Isso é a base para nós falarmos de mordomia cristã. Primeira mensagem que eu ministrei a respeito de mordomia cristã, eu até dei o exemplo da nossa cultura, que é uma cultura baseada em posses. É meu carro, minha casa, as minhas coisas, minha família, meus filhos, minha... Então essa ideia de posse, ela vai na contramão de quando nós falamos de mordomia cristã, porque de fato, todas as coisas Deus nos abençoou, Deus nos deu. E essa é a base para nós compreendermos que, uma vez que Deus nos deu todas as coisas, nós somos mordomos de Cristo, administradores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Romanos no capítulo 8, no verso 28, a palavra do Senhor nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Importante para nós falarmos também, estou apenas nivelando aqui, passando um pano no fundo, que uma vez que Deus é detentor de todas as coisas, cada um de nós foi chamado com um propósito. Cada um de nós, como está escrito em Romanos no capítulo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, segundo o propósito de Deus para cada um. Ao contrário do que muitos pensam, que propósito é para um pastor, o propósito é para um líder de grupo, um propósito não é sobre isso. Se Cristo te chamou, Cristo te vocacionou para algo maior. Cada um de nós temos um propósito segundo a palavra de Deus. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, para nós entendermos aqui, veja que cada um de nós somos mordomos segundo a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre mordomia cristã, precisamos compreender que todas as coisas que você tem hoje, todas as coisas que Deus tem permitido estar nas suas mãos, é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que agora começa então a conversa, irmãos. Se cada um de nós foi chamado e possui um propósito, e cada um de nós temos o privilégio de poder dizer que nós somos mordomos de Cristo, para cada propósito existe uma variável chamado tempo. Se cada um de nós temos um propósito, tem um chamado para cada um de nós, vou repetir isso, se para cada um de nós existe um chamado, existe um propósito da nossa vida, automaticamente, irmãos, existe o tempo. O tempo está relacionado ao nosso propósito. Cada um de nós, irmãos, tem um tempo determinado por Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E quando nós falamos de tempo, é o tempo de cada um amadurecer em Cristo Jesus, é o tempo de cada um frutificar em Jesus, é o tempo que Deus determinou ou pré-determinou para que você vivesse aqui na terra para cumprir o propósito de Jesus. Talvez você... existem pessoas que está... Deus abençoe. Existem pessoas que estão simplesmente existindo e não vivendo. Existem pessoas que estão no piloto automático, esperando a morte chegar, um dia após o outro. Mas de fato, quando nós falamos da mordomia cristã, e nós começamos a compreender a palavra de Deus, e nós compreendemos que cada um de nós tem um propósito, então, irmãos, a tua estadia aqui na terra está vinculado ao seu propósito. A sua estadia aqui, que é num pequeno espaço de tempo, não entre em desespero, calma. Não estou falando que ninguém vai ser arrebatado, mas se chegar a sua hora, você vai. E o seu tempo aqui está diretamente relacionado ao propósito que Deus colocou para cada um de nós. Quando Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, Paulo, ele está falando exatamente sobre sermos sábios, sobre como nós devemos andar de forma prudente. Paulo, ele está escrevendo nesse texto a respeito de gestão de tempo. Paulo, ele está falando sobre o tempo. E a pergunta que eu faço a cada um de vocês, que eu faço para nós nessa noite, aonde estamos gastando o nosso tempo que é valioso? Se o tempo ele é valioso, se o tempo... Me permita fazer um parênteses, irmão. O tempo ele é implacável. Eu tinha um professor que ele brincava da seguinte forma. Ele entrava na sala e falava, o seguinte: grave essa data, grave esse dia. E nós imaginávamos que estava acontecendo algo sobrenatural. Hoje é dia 18. Grave esse dia, 18 de fevereiro de 2024. Porque nunca mais existirá essa data. E eu confesso que eu nunca entendi essa reflexão dele. Hoje eu entendo, porque de fato o tempo ele é implacável. Queira ou não queira, o tempo irá passar. Queira nós entendamos o que Cristo tem para nós ou não, o tempo está passando. Independente da nossa vontade, o tempo não para. O tempo não nos permite ter um tempo para que nós... Estranho isso, né? O tempo não permite ter um tempo para respirar, dar uma folga, refletir sobre o meu ministério, refletir sobre o meu casamento. Não existe esse tempo. O tempo não para. O tempo ele é contínuo. E a pergunta que eu faço é: como nós estamos gastando o nosso tempo? Se o nosso tempo, preste atenção nisso, não perca a conexão. Se o nosso tempo está ligado ao nosso propósito, como nós estamos gastando o nosso tempo? Porque se eu gasto o meu tempo de forma errada, eu prejudico o meu propósito. Imagine comigo que você tem um tanque de combustível, 50 litros no tanque, e aí você é igual o pastor Felipe, aí você fala 50 no tanque, meu carro faz 10 km por litro, se eu não ligar o ar condicionado e eu estiver na mesma velocidade constante, a 120 km por hora, eu vou chegar lá e volto num tanque tranquilo, porque o combustível vai dar. Só que aí existe um fator chamado esposa. Fala comigo, esposa. Só acontece na minha casa isso, tá bom? Eu tracei aquela rota e ela falou assim: não, vamos dar uma passadinha ali. É rapidinho. Eu só preciso. É rapidinho. Só que o desvio é 50 quilômetros, né? E dali ela fala: não, mas. Puxa, eu esqueci daquele outro. Não é rota, irmãos, é tudo. Tudo na contramão, volta de novo. Você há de concordar comigo que o mesmo combustível não chegará no mesmo destino. Concorda? Por quê? Houve um desvio. Assim é o tempo. Se o tempo está relacionado ao nosso propósito, qualquer desvio poderá prejudicar o propósito de Deus na sua vida. E é sobre isso que Paulo ele está falando. Ele falou assim: ei, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Pastor, o que é nécios? Pessoas imprudentes, pessoas inconsequentes. O dicionário vai um pouco mais profundo, são pessoas tolas, pessoas insensatas, pessoas que não medem. Irmãos, um alerta aqui: nós estamos vivendo uma geração de jovens inconsequentes. Saiu uma estatística que é a geração que mais pede demissão. Ah, não está do jeito que eu gosto. Chuta o pau da barraca. Mas o que Deus falou? Nem perguntei. Mas Deus conhece meu coração, pastor. Afinal, eu sou filho de Deus. Qual é o seu propósito? É uma geração, irmãos, que não mede. É uma geração que faz o que está na cabeça. Afinal, Deus nos deu livre-arbítrio. Eu faço o que dá na telha. Pai, mãe, eu já fiz 18 anos. Fica de boa, tranquilo, relaxa. Não sou mais uma criança. Vede prudentemente como andais. Não como pessoas insensatas, mas como pessoas sábias. O que é uma pessoa sábia, pastor? Alguém que vai para a faculdade? Não. Alguém que tem PhD? Não. Sabedoria, livro de Tiago no capítulo 1, vem dos céus. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Uma pessoa sábia é uma pessoa que teme a Deus. Não tem nada a ver com letra e estudo, mas é alguém que teme a Deus e conhece a tua palavra. Uma pessoa sábia é uma pessoa que se move pela palavra de Deus. Que a vossa paz seja o juiz no nosso coração. Que a paz nos guie, como está escrito no livro de Gálatas, aqueles que estão em espírito, ande em espírito. Aqueles que estão em espírito, sejam guiados pelo espírito. Irmãos, você não pode abrir mão da sabedoria do Senhor. Pastor, mas eu não sou mestre, eu não tenho um dom de mestre, então eu não preciso ser sábio. Eu sou assim mesmo, eu falo o que vem. Só essa fala já mostra que falta sabedoria. Porque de fato, nós precisamos ser guiados em sabedoria. Vede prudentemente como você está andando. E aí eu volto para a pergunta que eu comecei. Como nós estamos gastando o nosso tempo? Irmãos, quando nós estamos longe de Deus, quando a palavra do Senhor não está sendo a nossa bússola moral, dificilmente conseguiremos manter o nosso foco nas coisas de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, e quando nós estamos longe da palavra do Senhor, que é a nossa bússola moral, dificilmente, eu coloquei o dificilmente para não cravar, tá bom? Para não dar 100%, mas 99,999, dificilmente, irmãos, nós estaremos olhando para as coisas de Deus. Só sabe disso quem se desviou, quem se afastou do caminho do Senhor, quem ficou durante a pandemia desigrejado, quem ficou um tempo longe da casa do Senhor, tentando ali na sua casa manter o seu culto a Deus. Em pouco tempo, irmãos, em pouquíssimo tempo, nasce ideias como: não precisamos estar congregados, não precisamos de uma igreja, não precisamos de um pastor, não existe cobertura espiritual, isso é balela dos pastores que querem controlar a vida das pessoas. Começam a nascer todas as teorias e conspirações. Mas se eu não estou congregado, eu não cuido do meu irmão, eu não suporto uns aos outros em amor, eu não ando com aqueles que são mais fracos, eu não discipulo ninguém, eu não aponto para Jesus, eu não ensino, eu não aprendo, eu não sou confrontado, eu não sou afiado, eu não sou polido, porque está longe do Senhor. Quando nós estamos longe do Senhor, a nossa prioridade muda. Talvez você já passou por isso. Quando está na presença do Senhor, queremos ganhar o mundo. Quando as coisas não é mais ganhar o mundo, a prioridade muda. Fala, pastor, o meu tempo é outro agora. Agora eu preciso ir para a faculdade, eu preciso estudar. Como Deus ficasse entre as quatro paredes. Como Deus não estivesse conosco no nosso, na nossa escola, na universidade. Pastor, eu estou numa outra vibe, estou Lucão, está desesperado para casar, irmãos. Vamos fazer uma vaquinha online com ele. Está desesperado. Tomou ultimato. E aí bate aquele desespero, pastor, agora a minha prioridade mudou. A minha prioridade é o casamento agora. Já não tenho mais tempo. Tempo. Não tenho mais tempo. Não dá mais para se dedicar na casa do Senhor. Vamos deixar para os mais jovens. Vamos deixar para aqueles que não casaram, vamos deixar para aquele que está solteiro, aquele que não está estudando. Afinal, pastor, agora eu casei, como o casamento fosse um problema, como os filhos fossem maldição. A Bíblia diz que os filhos são herança, flecha na aljava, bênção de Deus. Casamento é princípio do Senhor. É o meio pelo qual Deus escolheu para multiplicar a cultura dos céus. Como que Deus iria te dar algo que fosse prejudicar no propósito de Deus para a sua vida? É incoerente, não faz sentido. Como que Deus te abençoa com um filho e o seu filho te paralisa? Como que Deus te abençoa com um homem abençoado, uma esposa abençoada, e o seu esposo e a sua esposa te paralisa? Não faz sentido. A resposta é que o coração está longe da palavra de Deus. E aí a prioridade, porque não existe prioridades, é a prioridade muda. O foco muda. A psicologia diz o seguinte, que a cada 5 anos, o que você acredita ser verdade perde o sentido. A vida era cíclica, vai mudando. Mas o Evangelho é o único e verdadeiro. O seu propósito, aquilo que Deus colocou na sua vida, com 5, com 10, com 15, com 20, com 30, com 40, continua sendo a mesma. O seu chamado é o mesmo. A sua missão é a mesma. Não importa a sua idade. Afinal, irmãos, a nossa idade, louvado seja Deus por isso, é um privilégio para nós ensinarmos quem está vindo. A gente escuta umas coisas e fala assim, rapaz, e olha que eu só estou com 34, mas estou rodado, viu? Você escuta, você fala assim, é sério, está sofrendo por isso? Não viu nada ainda. Mas aí a dor do outro, você não pode falar isso, tá, irmão? Você fala assim, puxa, vai dar certo. Isso vai dar certo, irmãos? É experiência de causa mesmo, você viveu. Fala, calma, jovem. Vai dar certo. Confia. Preste atenção nisso, perigo. Quando estamos longe de Deus, a interpretação da Bíblia muda. Aí nascem as heresias. Eu preciso pedir perdão para Deus, não preciso do meu irmão. Então rasgamos a carta de Tiago. Confessai vossas culpas uns aos outros. Rasgue, tire da sua Bíblia. Porque não está lá. É eu aqui e o meu irmão lá. Então rasga o Evangelho. Suportai-vos uns aos outros em amor, não serve para nada. Ó, eu perdoo uma vez, a segunda é porque não quer mudar. Rasga o Evangelho mais uma vez. Que a Bíblia fala assim, vós que sois santos, uma certa pitadinha de ironia, vós que sois santos, suportai os mais fracos. Não, eu não ando, porque o Natan é muito carnal, é esse que tem que andar, porque você é santo. Isso é o Evangelho, é andar com quem precisa, você andar. É suportar os fracos, necessitados. É sentar com a prostituta na casa de, dos cobradores de impostos, entrar na casa de Zaqueu, comer com Zaqueu. Só que aí muda a interpretação, porque nós começamos a adaptar o evangelho para aquilo que é as nossas necessidades. Pastor, eu sou a igreja, eu estou vivendo um tempo com Deus maravilhoso, pastor. É eu e eu e Deus, Deus e eu, só isso. Descarta o evangelho mais uma vez, porque você não é a igreja, nós somos a igreja. Você só é a igreja com o seu irmão do seu lado. Individual você não é a igreja. Só que aí, irmãos, começa a entrar todas as heresias acerca da palavra do Senhor. Paulo, ele vai dizer o seguinte: os sábios andam remindo o tempo. Então ele está falando: vede prudentemente como andai, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor, o que é remir o tempo? Fala comigo: tirar o maior proveito do tempo. Remir o tempo é tirar proveito do tempo. Se fosse dentro de uma indústria, nós iríamos falar sobre Lean, projeto Lean, otimização, otimizar o tempo, não desperdiçar o tempo. Você sabia que o dia tem 24 horas, amém? 24 horas, ninguém tem dúvida disso, amém? E acredite, o dia tem 24 horas para todos nós, é igual. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Você sabe quantos minutos tem em 24 horas? Eu fiz a continha aqui. 1.140 minutos. Então cada um de nós tem por dia, depositado no tempo, na nossa linha da vida, 1.140 minutos. Quantos minutos? Lindo isso, né? Mulheres, quanto tempo, hoje eu fiz um arroz, desculpa o parênteses aqui, mas eu fiz um arroz digno. Quanto tempo, era isso que eu ia perguntar para vocês, quanto tempo você gasta para fazer um arroz? 15 minutos, 20 minutos? Não é para a torcida do Corinthians inteiro, irmãos, um arroz para você comer em 3 pessoas, 15 minutos, 20 minutos? Na panelinha de pressão, 3 minutinhos, 5 minutinhos, está pronto um arroz. Quantos minutos você tem no dia? 1.140. Quanto tempo foi o arroz? Se for meia colher igual eu, uns 20 minutos. Sacrifício para cortar o alho, descascar. Quanto tempo você gasta para mandar uma mensagem de WhatsApp? Se você tiver muita dificuldade com tecnologia, se for assim meio lento, um minuto, não é para pregar pelo WhatsApp, mandar uma mensagem, nada de textão e áudio de 10 minutos. Uma mensagem: Jesus te ama, bom dia, e aí, tudo bem, como você está? Um minuto. Quanto tempo nós temos no dia? 1.140. E quanto se gasta para uma mensagem? Quanto tempo gastamos em média para ler um capítulo da Bíblia? Sem Salmo 119, tá bom? 10 minutos foi o tempo que eu coloquei aqui, ok? É média, tá bom, irmãos? Se você ler um capítulo em 10 minutos, você consegue ler 96 capítulos em um dia. Eu já fiz todas as continhas aqui, estou tudo com cola, tá bom? Não estou fazendo de cabeça não. Minha colinha está aqui. Se você gasta 10 minutos para ler um capítulo, em um dia você lê 96 capítulos. Sabe quantos capítulos tem no Novo Testamento? 260 capítulos. Sabe quanto tempo gastaríamos? Menos de 3 dias. 10 minutinhos. Você tem quanto no dia? 1140. Como você tem gastado o seu tempo? Aqui, irmãos, eu quero trazer um alerta. Cuidado com a procrastinação. Procrastinar é você deixar para fazer depois. Preste atenção, procrastinação gera ansiedade. Crises de ansiedades é por causa de procrastinação. Crise de ansiedade, procrastinação nos paralisa. Porque se eu procrastino, gera ansiedade. Não consigo executar porque eu procrastinei. E uma vez que eu procrastinei, então eu fico frustrado porque eu coloquei que iria fazer e não fiz. Frustração. Efeito em borboleta. Cadeia. Aí esse tempo de 1140 minutos. Parece que você fala assim: mas pastor, eu não tenho tempo. Você não conhece a minha vida. Eu não tenho tempo. Todos nós temos o tempo. O tempo que Deus te permitiu viver. A pergunta é como você está usando esse tempo. A pergunta é na onde você tem gastado o tempo. Pastor, eu não consigo mandar uma mensagem para o meu irmão, sabe por quê? Porque não dá tempo de mandar uma mensagem. Quanto tempo não falou que era mensagem? Um minuto de 1140. Se você mandar mensagem para todos os membros da nossa igreja, vai sobrar muito minuto ainda, Mário. Uma pancada. E isso se você mandar todos os dias, tá bom? Se todos os dias você mandar uma mensagem para todos os membros da igreja, daria aproximadamente 170 minutos. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu fiz essa brincadeirinha dos números, irmãos, para mostrar como muitas vezes nós colocamos o nosso tempo em coisas que não deveria estar. Desperdiçamos o tempo. E o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E aí, irmãos, nós olhamos e falamos assim muitas vezes: pastor, o meu casamento está acabando, o meu ministério morreu, os meus sonhos estão morrendo, eu larguei aquilo que foi o meu chamado, eu deixei de servir na tua casa porque eu não tenho mais tempo. Irmãos, ele termina esses três que nós lemos, ele vai falar do seguinte: por isso, não sejas insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Como, pastor, eu otimizo meu tempo? Entenda a vontade de Deus. Porque é fato, irmãos, que se você não estiver no centro da vontade de Deus, você irá gastar esse tempo com outra coisa. Isto é um fato. É um fato que você gastará o tempo de alguma outra forma. você irá se ocupar. A pergunta é: você está no centro da vontade de Deus? Estou vivendo a vontade de Deus? A minha família tem sido uma família abençoada porque está no centro da vontade de Deus? Eu me movo na vontade de Deus? E é uma pergunta, irmãos, retórica, para você responder para você. Responda para você: aonde está o tempo? O que temos feito com o tempo? Aonde está o tempo? Deus, Ele nos deu o mesmo tempo para todos nós. E a minha oração nessa noite é para que haja um alinhamento no teu coração com a vontade de Deus. Porque quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus passa a ser a prioridade. Cuidar das coisas, as coisas do meu Senhor. E aí, eu irei dedicar tempo nas coisas do Senhor. E as outras coisas, pastor? 1140 minutos todos os dias acrescentado na sua vida. Quanto tempo você pode dar para Deus? Responde você. 1140 é o seu dia inteiro. Faz um trato com Ele aí. Só você e Ele. Ó. Assusta, né? Você fala: puxa vida, falar que eu vou dar só 5 de 1140. Não vou dar nem o dízimo do meu tempo, nem os 10%. O que você pode dar para Deus? Só estou exercitando, ok? Porque todo o tempo é dele, ok? Fique claro isso. É o seu dia inteiro, ele quer você por completo. Mas comece mudando hábitos. Comece mudando pequenas rotinas. Existe uma ferramenta maravilhosa no Facebook e no Instagram. Eu acho que é para a única coisa que o negócio presta. Que é para te acusar. Quanto tempo você ficou nele? Você já olhou? Quanto tempo você fica lá puxando o dedinho para cima? Tem gente que usa aquilo como sonífero. Eu não consigo dormir. Vai orar, vai ler a Bíblia. Isso me acalma. Mude hábitos, irmãos. Prioridade. Priorize. Gaste tempo com a sua família. Gaste tempo com alianças, com pessoas que sentam na sua mesa. A Bíblia nos ensina: tenha alianças, irmãos. Quem tem sentado na sua mesa? Quem tem comido com você? Quem tem orado pela sua casa? Por quem vocês têm orado? Faça alianças. Viva uma vida em discipulado. Quanto tempo você tem gastado cuidando de pessoas, potencializando pessoas? Quanto tempo você tem dado para o seu discipulador te ajudar? Pastor, nada muda. Aí pergunta: quanto tempo você dá para o seu discipulador? 3 minutos a cada 3 meses. Irmãos, para nós orarmos. Hoje não dá para a gente fazer nada, tá bom? Hoje é resultado do ontem, tá bom? É duro isso, mas eu preciso falar a verdade para vocês. Hoje é resultado do ontem. Hoje é colheita de ontem. Então, eu não quero nem te chamar para filosofar, porque o ontem já foi. no dia de hoje, por tudo dai graças, porque é colheita. A pergunta que eu vos faço, amanhã, como será? O que iremos plantar? O que, que nós iremos fazer? O tempo está tic-tac, tic-tac, tic, passando. Amanhã, como será? Mas pastor, o ontem já foi. Hoje é colheita. Amanhã, você pode fazer tudo diferente. Gálatas capítulo 6. Não se engane. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Esse é um dos versículos que eu mais tenho medo da Bíblia. Porque quando nós não fazemos nada, também é plantação. E ela virá. Meu convite para você nessa noite é para um novo alinhamento. Você fala, Senhor, faça de novo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Senhor, até aqui eu me paralisei, até aqui não dava, até aqui eu dei desculpas, até aqui eu procurei meios, mas a partir de hoje, Senhor, que seja uma virada de vida, que seja uma nova etapa. E eu te desafio, você, eu desafio você, pode pôr o meu nome na sua oração. Eu quero fazer o que esse pastor está falando e quero ver o que vai dar. Faça, faça, é um desafio. Como diz John Wesley, se põe a queimar. Perguntaram para John Wesley, falou assim, ei, por que que eles vêm até você? Ele falou assim, porque eu me ponho a queimar, e eles vêm ver eu queimar. Se põe a queimar. Vós sois minhas cartas vivas. Vem e vê. Experimente. Senta na minha mesa. Venha ver o que eu estou vivendo. Veja o que Deus tem feito. Testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Fale das curas. Fala dos milagres. Fala das coisas que dá esperança. Gaste tempo servindo ao Senhor.